Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você que nos acompanha. Está começando a edição de número 607 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Hoje é quinta-feira, 19 de maio de 2022. Em Londrina, dia de céu claro e sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima durante a manhã foi de 5 graus, podendo chegar a 18. A Revista do Meio-Dia tem a apresentação de Eliette Vanzo, Patrícia Zanin e Valéria Gianni, colaboração das estagiárias Cauana Cardoso e Letícia Câmara. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Confira os destaques de hoje. Escolha da identidade visual do vestibular UEL 2023 será na próxima quarta-feira com transmissão pelo YouTube. O consumidor tem o direito de receber produtos ou serviços que assegurem sua segurança. São nesses termos que a lei prevê ao fornecedor a obrigatoriedade de convocar o consumidor para a resolução de eventuais problemas, o chamado recall. Saiba mais na coluna Em Defesa do Consumidor com a advogada Milena Schuster. Um romance impactante escrito sobre a perspectiva do sentir-se negro e vivenciar a discriminação. Na coluna Literatura Viva, Palavras para Sentir e Se Conectar, Frederico Garcia Fernandes comenta Marrom e Amarelo, do gaúcho Paulo Scott. Grupos de música histórica da Casa de Cultura da UEL retomam atividades presenciais e selecionam novos integrantes. Daqui a pouco, entrevista ao vivo com o diretor-geral Elimar Plínio Machado e execução com flautas doces e violoncelo. E hoje é a última oportunidade para você conferir o espetáculo Vira-Lata na Vila Triolé Cultural.
Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Em torno das atividades presenciais, os grupos da área de música historicamente informada da Divisão de Música da Casa de Cultura da UEL estão abertos para receber novos integrantes que se interessem pelo estudo e aprendizado deste repertório. São 25 anos de performance da música medieval, renascentista e barroca em Londrina e região. Nós estamos recebendo Elimar Plínio Machado, diretor-geral da área de música historicamente informada. Boa tarde, Elimar.
Boa tarde, Eliette.
Inclusive está com a flauta doce, daqui a pouco teremos mais execuções, inclusive também no canto. E o Gabriel Schmidt. Boa tarde, Gabriel.
Boa tarde.
Também com a flauta doce, daqui a pouco vai executar. E quem executou agora essa música? A Luciana Schmidt. Boa tarde, Luciana.
Boa tarde, Eliette.
Mãe do Gabriel.
Isso.
E a Rose Tax no violoncelo. Boa tarde, Rose.
Boa tarde, tudo bom?
Tudo certo, um prazer receber vocês e que delícia, né? A música ao vivo. Elimar, o que nós ouvimos?
Ouvimos um trechinho, né, da sonata em Lá menor de Handel para a flauta doce e baixo contínuo, né? O baixo contínuo, na verdade, não é só o cello, mas ele, nessa formação, ele já tem o espírito que o compositor teve para realizar essa composição, né? Então, somente com essas duas linhas, você já tem uma ideia do que é uma sonata.
Bem, agora, nós estamos aqui também recebendo os grupos que nós vamos falar sobre os grupos que compõem a área de música historicamente informada. Primeiramente, Elimar, os integrantes que vieram hoje, compõem que grupo?
A Luciana e o Gabriel fazem parte do Tetracorde, que é um grupo que se dedica ao repertório para um conjunto de flautas doce, né? Único e exclusivamente as flautas doce. A gente já fez esse repertório com percussão, com cantores, né? Com várias outras formações, né? Mas basicamente é um quarteto de flautas doce. A Rose, a Luciana e de vez em quando o Gabriel fazem parte também da orquestra Barroca Capricho Extravagante, né?
Então, quantos grupos compõem, né, a área de música historicamente informada?
Bom, quando a gente fez a proposta para a universidade, quando eu voltei da Europa, né, dos meus estudos, era a ideia de criar um núcleo que tivesse várias áreas, de medieval, renascimento e barroco, né? Mas como a palavra núcleo implicava em ter um espaço físico e mais outros fatores complicantes, vamos dizer, para a época que a gente estava propondo essa implantação do projeto. Então, o nome ficou NEUMA, Ensemble Universitário de Música Antiga, né, como sigla, NEUMA, porque NEUMA são os primeiros sinais gráficos de escrita musical, né? Então, tem todo o significado de princípio, de começo, né, de dentro da universidade, uma coisa estável, um organismo estável, com a proposta da música que vinha da Idade Média até o Barroco, né, com vários grupos diferentes e com atividades distintas, né, específicas mesmo, e com estudo baseado em fontes da época. Não simplesmente pegar uma partitura moderna e executar ela como está. Não, mas escutando e ouvindo outras interpretações, né, de pessoas mais especializadas da Europa, dos Estados Unidos, da França, Inglaterra, de todo quanto é lugar do mundo que se preocupa em estudar e executar essa música. E dessa forma, o trabalho ser mais consistente, né? Ser bem fundado na forma de apresentar ao público esse repertório.
Bom, e nós estamos aqui recebendo vocês justamente também para falar dos 25 anos de performance, mas também sobre esse momento que vocês estão selecionando novos integrantes e o trabalho que vocês realizam. Sabemos que vai muito além de apenas tocar, executar instrumentos. O que é que se espera de um candidato interessado em ingressar nos grupos?
Primeira possibilidade para um integrante novo é que ele tenha disponibilidade, né, para integrar as propostas. Isso significa que ele tenha, além da boa vontade, né, quando tiver que fazer ensaio, que ele esteja presente, não ter o compromisso de ir no shopping ou poder outros compromissos sejam prioridade. Não, tem que tornar esse trabalho uma prioridade na vida dele, né? Porque a gente está numa sociedade onde o eu é mais importante que o coletivo. E essa música, ela é coletiva. Não tem como ser egoísta igual ao mundo de hoje. Então, a forma de, inclusive, que eu acho que é importante desse repertório é de resgatar o sentido de coletividade que essa música propõe.
Historicamente mesmo.
Historicamente.
Como que a gente pode compreender também a importância dessa música num contexto social, de época, até dá para aplicar nos dias de hoje, Elimar?
Então, todos os integrantes, em princípio, são solistas. Se falta um, já compromete a performance. Inclusive, nós tínhamos um concerto agora no dia 21, como duas pessoas importantes, né, faziam papéis assim importantes, se ausentaram agora do grupo, às vezes não vão poder participar por questões familiares, né, eu tive que cancelar o concerto. Então, porque realmente inviabiliza a proposta coletiva, né? Uhum. Então, cada indivíduo faz parte de um todo que é importante, né? Então, hoje em dia a gente percebe que o todo não importa. Uhum. Então, esse sentido é importante a gente resgatar no ser humano hoje, no século XXI.
Uhum. E as inscrições estão abertas?
Sim, até a metade do ano eu pretendo deixar aberta para que da metade do ano até o final de 2022 nós consigamos montar os repertórios que a gente tem proposto, né, para esse ano. Em princípio, a tônica é a música italiana. A gente já teve nos outros anos a música francesa como mote do trabalho, tanto na música medieval quanto na música barroca, na renascentista. Agora a gente está pegando a música italiana, porque são os dois eixos fortes da música europeia, né? Você tem a música francesa que compete com a música italiana em vários aspectos, até o momento onde a música italiana ela domina a francesa, né? Mas não que a francesa seja esquecida, mas ela se mescla, né, alguns elementos da francesa com a italiana, e a gente tem um novo estilo que vai chegar no romantismo e tudo.
Vamos continuar a entrevista, mas vocês prepararam um repertório para hoje. O que vamos ouvir agora?
É uma sonata, a número 1 da Opus 1, né, de Mattheson, que é um compositor alemão, para três flautas iguais. Então a gente vai usar três flautas contraltas e com afinação 415, que é meio tom abaixo da afinação moderna, que é 440.
Com repetição?
Só a primeira parte?
Repete.
Começar um pouquinho com a Luciana Schmidt. Como é que tem sido essa experiência sobre a música histórica? Inclusive, bom, a Luciana nós conhecemos aqui da Rádio, temos carinho enorme, inclusive o Gabriel já vieram em outras dinâmicas, tem um trabalho aqui na cidade de execução instrumental. Agora, especificamente sobre a música histórica, quanto tempo você faz parte?
Bom, eu retornei em 2016. Eu tive um período logo que eu me formei, né, no curso aqui de licenciatura. E para mim, assim, além de ser o repertório que eu mais gosto de tocar e de ouvir, né, é uma coisa que me ajuda tanto no lado emocional, né, os desafios que sempre o grupo traz, né, e o coletivo ajuda muito, né, o que o Elimar falou no começo faz muito sentido, né, então é um lugar que você quer estar porque você sabe que você vai ser melhor, né, seja tocando ou como pessoa. Então, interfere diretamente, né, tanto esse lado mais da performance, mas também de até como ensinar, né, como ajudar lá na sala de aula com os alunos. Então, para mim, assim, tem sido um marco mesmo, né? Assim, um lugar que eu não quero sair, né? Vamos dizer assim. Por isso que a gente quer que sempre tenha mais pessoas, porque é muito boa a sensação, né? A experiência, assim, a vivência que a gente tem.
O Gabriel começou com quantos aninhos?
Com a flauta, fui num festival de música que ele tinha, acho que, de 3 para 4, porque, assim, tava, como eu estava fazendo curso, e aí ele ficava ali junto com a flauta, ali que foi o primeiro momento dele com a flauta, mas, bom, depois não parou mais com a flauta, mesmo com outros instrumentos. Você lembra?
Quantos anos?
Na verdade, eu acho que começou quando estava na barriga da mãe.
Ah, sim.
Com certeza.
Quantos anos?
O pai e a mãe fazem música, então é impossível dele não participar, né?
É, exato.
E o que é essa música para você? Dá para falar, Gabriel? Ou dá só para sentir?
O quê?
A música.
Não, essa. A que a gente está tocando?
É.
Fala pertinho.
Eu gosto de tocar porque... A maioria das vezes eu sou a primeira voz, né? Que daí é meio que a que mais aparece, é mais fácil de ouvir. E é o repertório mais difícil que eu toco.
Quantos anos você tem?
14.
Só 14. A gente vai começar um pouquinho também com a Rose Tax. E a sua experiência, Rose, como foi?
Cheguei a ter também.
Aí, se aproximando do microfone.
Isso. Na verdade, eu já conheci o Elimar já bem antes, né, Elimar, de entrar no grupo. Ai, pera. A gente já tinha feito, inclusive, música antes, né? Aí, depois que ele foi pra fora, né, estudar e tal, depois a gente se encontrou de novo. É maravilhosa a música, né? Eu, no caso, eu participo do grupo de música barroca, porque tem os outros, né? Medieval, renascentista, mas maravilhosa experiência, né?
E o encontro com o violoncelo?
Com o violoncelo? O meu com o violoncelo? Sim, sim. Esse foi bem antes, já há bastante tempo atrás, né? E, assim, foi quando eu entrei no coral da UEL, né? Que eu... Aí tive contato, primeira vez, com esses instrumentos de orquestra, né? E aí foi aí que eu tive a oportunidade de começar a aprender, porque eu não conhecia nada, né? Não conhecia nada de música, só cantava mesmo, assim. Música de rádio.
Né? E Elimar, agora a gente vai falar um pouco dos 25 anos completados durante a pandemia. Quais os planos que haviam, mas que ainda estão valendo para esse ano?
A comemoração nossa foi em off, né? mesmo com a pandemia, a gente não parou de continuar com os ensaios, apesar de ser online, né? Fizemos 2 anos praticamente de ensaios online, com 2 registros. Um que foi no Museu Histórico, a gente tem que agradecer a Edmeia pela possibilidade de ceder o espaço para a gente nesse momento. Foi em dezembro de 2020. E daí, em 2021, a gente fez um outro registro, que todos eles estão ainda em fase de edição. A minha edição é um pouco demorada, porque eu fico muito na dúvida se eu tenho 2 escolhas. Uma, de usar um pouco de maquiagem, que
Sim.
Infelizmente, um professor meu lá em Basel, eu falava assim, você tem aquela gravação que você mexe na afinação, você mexe corta um pedaço, junta com outro, né? Meio Frankenstein, mas que as pessoas escutam como aquela gravação perfeita, né? E outra que é mais honesta, que eu tô tendendo mais para essa, que é o que você vai ouvir no concerto é o que a gente gravou, né? Então, eu vou mexer o mínimo possível com esses elementos que eu posso alterar, né? Para consertar, entre aspas, o registro. E com a falha humana, a gente é carne e osso, aperta dói, né? Então, 50%, ou sai certo ou não sai certo. Sai afinado ou sai desafinado. Não tem mais ou menos, né? Quando você fala mais ou menos em música, você pode saber que não deu certo. Né? Ou sim, sai certo ou não sai certo.
Não é uma ciência exata.
Não, e também mostra o que é a fragilidade humana. Né? Nós não somos perfeitos, mas a gente pode fazer o melhor. Então, nessas gravações, nesses registros, é o que a gente, no momento, fez de melhor. Né? A gente estudou, se preparou, mas como todo ser humano, a gente tem algumas dificuldades que ainda estão para superar. O grupo tem uma formação muito, muito diferente de uma pessoa para outra. Então, tem pessoas com conhecimento básico, tem pessoas que já são professores com diploma e tudo. Né? E Então, é essa coxa de retalho humana que a gente tem nos registros, né? Uhum. E eu espero que até agora, na metade do ano, eu consiga, uhum, pelo menos uma parte desses registros colocar no YouTube, né, da, uhum, Divisão de Música, da Casa de Cultura, e criar, uhum, um YouTube nosso para as pessoas conhecerem qual que é o trabalho que a gente desenvolveu nesse período da pandemia, né?
Uhum.
Então, com um repertório bastante desafiador, né? Principalmente 2020.
É, o início da pandemia 2020.
Não, 2021, na verdade. Uhum. Esse último que a gente fez.
Sim.
Onde a gente pegou uma ópera italiana de Gasparini, Antíoco, uhum, chama. E todos os integrantes são solistas mesmo, das áreas. Porque o manuscrito que a gente pegou, na verdade, é uma impressão de época, de 1736, uhum, aproximadamente. E traz... só as áreas solo, uhum, dos personagens principais. Então são três dúzias de áreas e nós escolhemos algumas que eram possíveis para a gente realizar. Então, uhum, nós registramos essas possibilidades, uhum, com o pessoal que a gente tinha.
Uhum. Bem, a gente ainda vai ouvir mais uma execução. Elimar, só para completar a questão de interessados em ingressar nos grupos. Você disse, quais os critérios? Tem que ter uma graduação? Quais os critérios?
Então, o primeiro que eu falei foi a boa vontade, né?
Sim.
E a disponibilidade de tempo. Cada grupo funciona num horário específico. Então, eu indico, oriento, de entrar na página da UEL, da, uhum, Divisão de Música da Casa, uhum, de Cultura, que lá tem especificamente quais são os pré-requisitos, assim, formais, né?
Uhum.
Mas nada cartesiano, assim. As pessoas que tiverem interesse, têm disponibilidade, têm uma musicalidade que permite se desenvolver, né?
Uhum.
Não vamos falar não. Né?
Certo.
Porque justamente o trabalho da Divisão de Música nessa área é de extensão à comunidade.
Uhum.
A universidade produz um conhecimento e disponibiliza, uhum, para as pessoas que são interessadas.
Como, né, se inscrever?
Tem uma ficha de inscrição no site, então a pessoa pode baixar e preencher e mandar via e-mail mesmo. Uhum. E daí a gente combina um horário para eu ouvir, fazer uma parte prática, né, uhum, ver a questão de afinação, do conhecimento que tem, né, uhum, interpretação de alguns textos, mas que, como ela é informada, uhum, eu não tiro da seleção essa coisa que é a universidade. A universidade é uma instituição de nível superior. Então a gente tem que pensar com a cabeça de nível superior,
uhum,
não simplesmente chegar no nível da pessoa e deixar naquele nível. Não, a pessoa, uhum, tem que subir no nível da universidade. Uhum. Então essa que é a extensão mais importante que eu acho que a UEL pode fazer, que é fazer com que as pessoas pensem num nível de terceiro grau, não ficar no básico sempre.
Aliás, eu perguntava o que é informada, por quê?
Porque justamente precisa se informar para executar. Ela não é simplesmente tocar o que está escrito. Antes de tocar o que está escrito, tem que conhecer quem era o compositor, onde ele viveu, para quem que ele trabalhava, como que ele trabalhava, o que que ele compôs, né? Além de experimentar os instrumentos que não são os instrumentos convencionais, né?
Uhum.
Igual eu falei, a afinação que a gente usa é 415. Para cada período, você tem uma afinação diferente. Para medieval, por exemplo, a afinação nossa é 460.
Uhum.
Né? Se for fazer Mozart, a afinação é 430. Uhum. Não é nem 415, nem 440. Fica no meio do caminho, quase.
Uhum.
Né? Então, essas diferenças históricas fazem com que o som seja diferente também.
Uhum.
Né? Não sei para o público que ouve qual que é a sensação de ouvir essas flautas com essa afinação. Mas para nós, quando a gente toca, tem uma diferença, sim, porque é vibração, é físico o resultado.
Nós, leigos, nos remetemos a uma época anterior. Isso é interessante. E, às vezes, não sabemos tecnicamente falar sobre a afinação.
Então, como existe a questão da retórica, que é o discurso, a música barroca ela é pensada em forma de discurso, com começo, meio e fim. E se você pegar uma composição, né, ela é igual um tratado, uma tese de doutorado, né,
uhum,
onde você tem na retórica uma introdução, você tem um argumento, um contra-argumento, você tem que colocar os dois em confronto e depois a conclusão,
uhum,
né, que é o que você coloca dentro de um trabalho científico de mestrado ou doutorado,
uhum,
né. E a música também é encarada dessa forma, né, baseada em quintiliano, que é grego, na verdade.
Temos latino aqui flautas, o violoncelo. Quais outros instrumentos característicos da música histórica?
Então, na medieval a gente tem flautas, tem tambores, tem o canto, tem o alaúde, tem a guitarra no Renascimento e Barroco, daí tem os violinos, tem a flauta transversal. Todos os instrumentos que a gente vê hoje na orquestra tiveram algum antecessor nesses períodos mais antigos, né?
E quem tiver interesse em ingressar nos grupos tem que pensar no instrumento. Parece uma pergunta óbvia, mas pode não ser. Cada integrante tem que ter o seu instrumento próprio?
Na verdade, não.
Ah, sim? Porque, eu achei até que não tivesse.
Não, porque o instrumento mais perfeito que Deus criou foi a voz.
Ah, sim, sim.
Então, todos os instrumentos, até o barroco, tentam ser o instrumento mais perfeito.
Eles verdade, copiam. Estou deixando em segundo plano a voz.
Então, mas é justamente o que tem a comunicação direta com o público. Então, se a pessoa vem e sabe cantar, tem uma interpretação vocal que ela é adequada, né? Tem condição já de fazer um trabalho de música medieval, né? Inclusive, a proposta do Neuma é um grupo essencialmente vocal. Os instrumentos vêm no segundo, terceiro plano. Porque a maioria do repertório medieval, ele é essencialmente vocal.
O que nós vamos ouvir agora?
Gabriel? Tocar a chacona? Essa daí é uma chacona que ela tem, por trás dela, ela está escrito para uma voz solo, né? Mas por trás dela tem a seguinte melodia. São quatro notas, mas em cima dessas quatro notas são construídas variações em cima dessas quatro notas. E é isso então que o Gabriel vai mostrar um trechinho da chacona.
Observando as próprias notas musicais, como é que chegou esse material até hoje a nós, Elimar? Por exemplo, quem são os compositores que ouvimos hoje? Como é que esse material foi preservado?
A nossa sorte é que as bibliotecas, né, são a grande fonte de referência desse material que está guardado, né? Uma sessão de, inclusive, bastante especial, e algumas você nem tem acesso assim fácil para poder consultar, né? Outras, com a guerra, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, eles foram destruídos, mas com o advento da fotografia, muitos manuscritos e edições foram preservados através de microfilmes, né? Então, a gente tem um livro que fisicamente ele não existe mais, mas nos Estados Unidos foi levado uma cópia fotografada que está numa biblioteca no Congresso, né? E a gente pode então consultar o microfilme de um livro que não existe mais.
As partituras desta forma que estamos vendo hoje é a mesma forma que era impressa?
Inclusive eu faço uma brincadeira, eu chamo de xeroscrito, né? Porque é um manuscrito que é feito uma fotocópia xerox, né? Então a gente usa de fazer fotocópia de edições que estão online, né? Porque para comprar você não encontra, né? Às vezes você encontra repertório antigo, de livros antigos, partituras inclusive manuscritas, né? Em antiquários. né, que alguma pessoa tem lá no baú, cata e bota para vender porque não sabe o valor. E daí vai uma pessoa que olha, por um acaso, né, encontra aquilo lá e você acaba comprando e tendo um tesouro, né? Outras partituras foram encontradas como fazendo parte de encadernação, por exemplo, manuscrito Vindelo, que é chamado. É o único manuscrito que traz as cantigas de Martin Codaz, são 7, né? Em partitura e a poesia. E é o único registro de cantigas de amigo, né, que a gente tem assim, mais, vamos dizer, mais conhecido. Existem outras assim, mais tardias e em outras formas também. Mas ela vinha como... inclusive falta pedaço na partitura, porque era onde era dobrada para fazer a parte de encadernamento do livro que ele fazia parte, né? Então ela foi descoberta como um reaproveitamento para fazer um outro livro, né? Porque como é pergamento, não é folha de papel igual a gente tem. Era couro de carneiro, né? Que era feito especificamente de uma maneira especial, que daí os mosteiros tinham a sua fabricação para fazer bíblias, fazer outros livros de couro e etc, etc. Então, dessa forma a gente vai compondo um corpus de partituras que são encontradas, às vezes, toda semana, todo mês, é alguma partitura encontrada no mundo, né? Como achado, que está enfiado dentro de uma biblioteca, ou alguém comprou por um acaso, e dessa forma as pessoas vão tendo contato com elas. Né?
Que riqueza de informações. A gente está chegando ao final. Elimar, um contato, como fazer quem tiver interesse para verificar esse formulário? É no portal da universidade?
No portal da universidade... Casa de Cultura, Divisão de Música. Daí na Divisão de Música tem um lado que tem que fala sobre orquestra, fala sobre o coro e fala sobre a música histórica informada e as atividades que também são mais ligadas à educação, né? Então tem aulas de violoncelo, que tem um músico da orquestra que é responsável. Tem algumas matérias de percepção e técnica vocal e outras coisas, né? Que daí eu coordeno algumas. Tem algumas atividades do coro, né? E assim por diante.
Elimar Plínio Machado, diretor-geral da área de música historicamente informada da Divisão de Música da Casa de Cultura da UEL. Obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade e fico feliz de poder divulgar o nosso trabalho aqui, mais uma vez.
Mais uma vez, a gente vai ter outras vezes, inclusive para mostrar, de repente, aquele resultado do trabalho que vocês estão reunindo,
sim,
né?
Sem dúvida, sem dúvida. Tem a versão de áudio que a gente vai disponibilizar,
certo,
também.
Assim que disponibilizar, a gente vai conversar de novo. E, bom, nós também recebemos a Luciana e o Gabriel Schmidt, obrigada.
Obrigada.
A Rose Táxi, obrigada, Rose.
Obrigada a você.
Parabéns a todos vocês, parabéns pelo trabalho à frente ali, porque é uma área que a gente colocou aqui. Inclusive, eu quis detalhar essa questão dos grupos, Elimar, para ficar a um histórico de 25 anos. Então, o que está muito na nossa memória, assim, é o mais assim, o ensemble. Então, mas é preciso reforçar que há outros.
Eu não falei porque eu costumo viajar para um monte de caminho,
sim,
né? E eu, às vezes
muita informação.
Ser objetivo às vezes não é muito assim a minha especificidade. Então, só para ter uma ideia, atualmente a gente tem o Neuma, que é o primeiro grupo que foi criado e ele trabalha com música essencialmente medieval. Daí o Ars Mensurabilis, que é um grupo de crianças que está sendo resgatado de novo, que trabalha também com música medieval. Daí o Tetracorde, que é o grupo de flautas doce, a Orquestra Capricho Extravagante, que é uma orquestra, né, tem interesse em fazer música instrumental do barroco, e acompanhar também o coro de ópera barroca, que é o Choler Rhetoricus. Inclusive, se você gosta de cantar ópera, esse grupo é especialista em ópera barroca, né? Com cantores para fazer solo. Todos os cantores são solistas, né, na verdade, né? Então, quem gosta de cantar, tem interesse em ópera, venha conhecer o nosso trabalho. Tem inscrição para baixo, para tenor, para contralto. Soprano, a gente negocia ainda. Né? Mas basicamente, no momento, nós temos esses grupos da área da música histórica.
Obrigada, e logo mais estaremos aqui de volta para um novo bate-papo.
Obrigado, Juliette.
A UEL e você.
Mais uma edição da Feirinha da Cidadania está sendo realizada hoje, até a 13h. A iniciativa é da PROEX, Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade e parceiros. Nesta edição, a feirinha está no calçadão da UEL, em frente à Biblioteca Central. O objetivo é possibilitar a interação entre a universidade e a sociedade, gerando renda e oportunidade de capacitação, divulgação e troca de experiências. Estão sendo comercializados alimentos sem agrotóxicos e artesanatos, produzido por grupos ligados aos projetos de extensão e ao Programa Municipal de Economia Solidária do Centro Público de Economia Solidária de Londrina. A próxima edição da feirinha está marcada para 2 de junho. Mais informações pelo telefone 3371-5681. 3371-5681. A COPS, Coordenadoria de Processos Seletivos da UEL, realiza uma live na próxima quarta-feira, dia 25, às 19h30, no canal oficial da UEL no YouTube, para a escolha da identidade visual do vestibular UEL 2023. Como já é tradicional, a escolha da identidade visual do vestibular é um resultado de um projeto da COPS com estudantes e professores do terceiro ano do curso de Design Gráfico da UEL. Na ocasião, serão apresentados 3 projetos finalistas e que serão votados pela comunidade interna e externa. Em entrevista à jornalista Fiamma Heloísa, da TV UEL, a coordenadora da COPS, Sandra Garcia, explica como será o processo de seleção.
O processo ele inicia, né, num primeiro diálogo com os estudantes do terceiro ano do curso de design, né, a gente já realizou isso, várias reuniões com eles, e a partir daí, então, eles começam a trabalhar nessa concepção da identidade. Depois que eles trabalham a concepção, eles nos apresentam uma primeira versão, chegando depois a uma segunda versão, onde então ele vai apresentar toda a concepção desde o início, como é que ele pensou, né, a partir dos elementos que nós apresentamos em relação ao que nós queremos expressar, né, em relação à universidade. Depois desse processo, então, este ano nós tivemos 6 trabalhos, né? Foram 6 trabalhos que foram apresentados, 6 grupos. A partir, então, da apresentação do trabalho, uma comissão interna, entre COPESE, COPES, COM, PROGRADE, PROEX, escolhe dentre os 6, 3. E esses 3, então, irão para uma live que vai acontecer na próxima semana.
Sandra Garcia relata o que será apresentado na live para a escolha da identidade visual do vestibular.
Nós iremos daí divulgar amplamente para todos, né, porque a comunidade, tanto interna como externa, ela pode participar e poderá também ajudar nessa escolha. Eles vão então ter um tempo para apresentar, e é bem interessante, né, porque não é só apresentar o resultado final, mas apresenta desde o processo de concepção. Então, como é que eles foram construindo, né, aquela identidade, aquele trabalho, para que chegue então a identidade do vestibular. Depois da apresentação, então, nessa live, nós colocaremos um formulário disponível também no chat, e daí as pessoas poderão então fazer a votação. Então a escolha vai ser aberta, tanto para internamente, para estudantes, professores e funcionários, como para a comunidade de Londrina de uma forma geral, não só de Londrina, né? A comunidade ela pode então fazer a escolha de qual será a identidade do vestibular da UEL de 2023.
Você pode acompanhar a live na próxima quarta-feira, dia 25, às 19h30, no canal oficial da UEL no YouTube. Nos dias 26 e 27 de maio, estará disponível um formulário para que a comunidade interna e externa participe da escolha. Na segunda-feira, dia 30 de maio, será divulgada a identidade visual vencedora, que irá ilustrar os materiais gráficos e virtuais de divulgação do vestibular UEL 2023. Com entrevista da jornalista Fiamma Heloísa, da TV UEL, Cauana Cardoso para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você.
O consumidor tem o direito de receber produtos ou serviços que assegurem sua segurança.
São nesses termos que a lei prevê ao fornecedor a obrigatoriedade de convocar o consumidor para a resolução de eventuais problemas, o chamado recall. Saiba mais na coluna Em Defesa do Consumidor com a advogada Milena Schuster.
Em Defesa do Consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores.
Olá, ouvintes da Rádio UEL. Meu nome é Milena, sou advogada e faço parte da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Londrina. E hoje vamos falar um pouco sobre recall. Recall significa chamar de volta. É o meio que o fornecedor convoca os consumidores para reparar gratuitamente alguma imperfeição em um produto ou serviço comercializado. Tem como objetivo impedir que o consumidor sofra algum dano ou perda. O recall é obrigatório para quaisquer produto ou serviço, mas costuma ser associado à indústria automobilística, área em que o chamamento ocorre com mais frequência e chama atenção em virtude dos acidentes envolvidos. A chamada para o recall deve ser ampla e abrangente, permitindo que o consumidor tome conhecimento do fato e adote as providências necessárias. Para isso, deve-se utilizar de mensagens publicitárias, anúncios e outras formas para que a mensagem chegue até o consumidor. Ainda, é razoável que o fornecedor fixe um intervalo de tempo, a fim de que os consumidores compareçam ao atendimento. Uma questão que envolve recall e o direito dos consumidores é saber qual a responsabilidade do fornecedor em caso de acidente. Para isso, deve-se observar se o dano ocorreu antes, durante ou depois do chamamento para o recall. Se o consumidor sofrer danos antes ou durante recall, por exemplo, freios que não funcionaram e ocorreu uma batida, deve o fornecedor ser responsabilizado civilmente, em que há um nexo causal entre o dano e a autoria, devendo assim arcar com os danos sofridos. Não há maiores controvérsias. Agora, se o dano ocorrer após expirar o prazo do recall, sem que o consumidor tenha atendido ao chamamento, há o entendimento que não se deve imputar ao fornecedor uma responsabilidade integral, caso em que pode influenciar no valor de eventual indenização. Portanto, o consumidor deve ficar atento para os prazos de chamamento para o recall. Destaca-se que caso o consumidor atenda fora de prazo ao chamado, permanece a obrigação do fornecedor de sanar o defeito do produto ou serviço de forma gratuita. Cumpre destacar que ser chamado para o recall não gera obrigação do fornecedor indenizar o consumidor, já que o recall é previsto no Código de Defesa do Consumidor como um mecanismo de proteção. Entretanto, caso haja uma demora excessiva para a solução do problema, pode haver a obrigação de indenizar, em razão da falha na prestação do serviço. E para finalizar, cumpre destacar que a Lei 14.071 de 2020, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro, estabelece que o veículo somente será licenciado mediante comprovação das chamadas para o recall. O estabelecido em lei ele se justifica porque deixar de realizar o recall coloca em risco o consumidor proprietário do bem e também terceiros, em caso de eventual acidente.
Em defesa do consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores. Essa coluna é uma contribuição da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB Londrina. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
O Engatinhando, Festival de Arte desde Bebês, que está sendo realizado em Londrina, prossegue até sábado. Amanhã, a programação conta com a oficina Introdução à Palhaçaria para a Primeira Infância, ministrada pelo mestre da palhaçaria, José Regino. O workshop será online, pela plataforma Zoom, às 9h30 e 11h30 da manhã. O festival encerra neste sábado, às 9 da manhã, na Casa da Beca, Rua Cristiano Machado, esquina com a Avenida Nilson Ribas. Será realizado o Eureka, brincar heurístico, sobre a orientação do pedagogo Walter Prado. É um convite às crianças para brincar livremente, sob os cuidados da equipe. E às 8 da noite de sábado, está prevista live sobre direitos maternos, conquistas e caminhos a percorrer, com Ana Castro, mediada por Marice Queiroz. As inscrições e programação você confere no perfil do Instagram, @engatinhando_arte_desde_bebê. As vagas são limitadas.
Música.
O grupo Ítalo Banda promove hoje em Londrina o espetáculo Vira-Lata, na Vila Triolé, às 19h30 da noite. A peça conta a história de dois andarilhos em uma tempestade, em busca de um simples abrigo. Eles pensaram ter encontrado o lugar perfeito, mas o que não esperavam é que não são os primeiros a encontrar o velho barracão. E se o cachorro é o melhor amigo do homem, a pulga o que é? Trecho da sinopse do espetáculo. A realização é da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Londrina e Ítalo Banda, com apoio da Vila Triolé e Usina Cultural. No elenco, Danilo Neiva e Marco Antônio Paixão. Figurino, de Jéssica Calvani, e sonoplastia, de Marco Antônio Paixão. Na iluminação, Edward Fall. Último dia do espetáculo Vira-Lata, hoje, às 19h30 da noite, na Vila Triolé Cultural, em Londrina. A entrada é gratuita. Os ingressos devem ser reservados pelo site da Simpla, www.simpla.com.br/evento/vira-lata. Vira-Lata com hífen.
E nós vamos ficando por aqui, mas estaremos de volta amanhã ao meio-dia. Eu espero você até lá e uma ótima tarde.